Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes. O bom filho a casa torna, depois aí de, infelizmente, um mês de ausência devido a um probleminha de saúde, e depois muita coisa acabou acumulada, de trabalho, o nosso podcast semanal também. Então, ficamos sem Fronteiras Invisíveis do Futebol aí por um tempo, porém, retornamos. Queria agradecer aí todos os nossos ouvintes, agradecer todo mundo pela paciência, todo mundo que inclusive falou, pô, tô com saudade do Fronteiras, né, mandou aí sua mensagem de carinho, sua mensagem de recuperação. Queria também agradecer o pessoal do app, do Goleiro de Aluguel, nossos parceiros aqui. Normalmente eu e o Matias fazemos um pequeno jogral sobre o app, porém, como estamos aqui num momento mais sério, mais, né? Então, para quem não sabe, o app Goleiro de Aluguel é um aplicativo em que você, seja você que gosta de jogar no gol, que é goleiro, seja você que é peladeiro, que joga ali, bate sua bola todo fim de semana, dia de semana, enfim, você instala o app e aí você se cadastra para ser um goleiro ou então para contratar um goleiro. Por um valor ali que vai dar mais ou menos R$30, R$3 por cabeça, né? Você acaba melhorando a qualidade do seu jogo, conta com goleiro. Para você que é goleiro, você além disso também concorre a prêmios, a luvas, a camisa, material esportivo. Se você ficar melhor colocado no ranking, você ganha lá diversos prêmios, né? Ainda consegue aí ganhar uma grana com o seu hobby ou com sua paixão de jogar no gol, né? Porque goleiro normalmente é apaixonado ou maluco, ou os dois. Então, agradecer bastante ao pessoal do app Goleiro de Aluguel que compreendeu a situação e teve aí, manteve a parceria e foram parceiros no sentido da palavra.
Nas boas e nas ruins. Mandar um abraço também para todos os ouvintes que comentaram, né, nesse último mês sem o Fronteiras, tanto no Xadrez Verbal quanto no site da Central 3. Foram muitas mensagens, então a gente pede desculpas aí por não lê-las, né? Até porque passou bastante tempo também, mas a gente agradece o carinho dos ouvintes, muitos deles falando que estavam com abstinência do Fronteiras Invisíveis, então mostra que a gente está indo no caminho certo.
Ou
né,
que
Felipe?
Nós somos uma droga.
Muitas pessoas já me chamaram de droga, principalmente no campo de futebol. Mas
e antes da gente passar aqui, né, só mandar também um abraço pro pessoal da comunidade Karsug Mania, que também já expressou sua saudade do nosso programa. E o tema de hoje é por uma influência familiar do Matias, é uma intervenção dele na programação.
Não.
Ele tá agindo em causa própria, ele tá se apropriando do programa.
Que nada, eu até fui contrário a essa pauta, mas enfim, vamos falar da Suíça, né, Felipe?
Exatamente, porque agora em 2017 nós temos os 170 anos da Guerra de Sonderbund, né, da guerra que estabelece a Suíça moderna como uma federação basicamente ininterrupta desde 1848, né, as datas, né, as datas do ano, você que gosta de efemérides de datas, ouça o nosso programa, o podcast do Xadrez Herbal, toda sexta-feira sobre política internacional, mas então aproveitando aí essa deixa de 170 anos da Suíça, a gente vai falar um pouco desse lugarzinho nos Alpes, que eu não gosto de estereótipos, mas que tem muito chocolate, relógios e canivetes.
Pois é, então passemos para o primeiro bloco para falar sobre a história ali da Europa Central.
A história.
Felipe, voltamos para aproximadamente 150 mil anos na história, né?
Exatamente, porque nos Alpes, justamente ali pela questão da temperatura, da altitude, é onde nós temos alguns vestígios arqueológicos mais antigos do mundo. Né? Um muito famoso, né? O Homem de Gelo, que foi encontrado congelado ali nos Alpes. Então a gente tem vestígios ali de caçadores, coletores. Né? Lembrando, né? Estamos falando aqui de vestígios arqueológicos do homem, mas não de sociedades, de estabelecimentos. Aí acontece justamente o contrário. Os vestígios mais antigos que nós temos de assentamentos de uma população permanente já são um pouco mais recentes, ali especialmente nas regiões dos lagos suíços, já que pelo seu clima não muito agradável e pelas intempéries do tempo, né? Como é que é? Tô aqui com um lapso mental. Já não há há uma demora para o estabelecimento, o assentamento. E aí, por volta de 1500 a.C., ou antes da nossa era, ou antes da era comum, o que preferirem, nós temos as primeiras tribos célticas que vão se estabelecer na área, cuja a de maior destaque vai ser a dos Helvetii, que vai, né, originar o nome Helvetia, que é o nome oficial da Suíça em francês, e o seu líder mais conhecido foi, e isso aqui não é saído de Asterix e os Helvéticos.
Inclusive eu ia falar isso, não é minha dica cultural, mas leiam Asterix entre os Helvéticos.
Exatamente. Seu mais conhecido líder foi o Orgetorix. Ele se tornou mais conhecido porque ele foi o líder da tribo quando a tribo começou a sua migração, justamente pressionada por um aumento populacional dos Alamanni e também questões climáticas, começou uma migração para dentro da Gália, o que foi um dos pretextos da invasão de César e conquista da Gália. E o Orgetorix, ele é citado várias vezes no Comentários da Guerra Gálica, né? O Comentário de Bello Gallica, que é uma das grandes obras escritas do período ali final da República Romana. É como se fosse o diário de guerra do próprio Júlio César. E aí, com a absorção dentro do Império Romano, já no século I a.C., então nós tivemos uma amálgama de culturas, de influências célticas, a influência romana, e já na Antiguidade Tardia nós temos a influência germânica, né, com a chegada das tribos dos Alamanos, que é a tribo que dá origem ao nome Alemanha, e com o fim do Império Romano no Ocidente, nós temos então a chegada de outras tribos germânicas, como os Burgúndios. E aí, a divisão, digamos assim, entre da região, com uma forte presença alamana de um lado, e a outra se tornando parte do Reino dos Francos, a região ocupada pelos Burgúndios.
E é justamente isso que a Suíça vai se transformando, né? Num estado tampão.
É, porque ela é o meio do caminho ali para todo mundo, né? Então, é o que você falou. Hoje a gente tem basicamente três idiomas, né, na Suíça, né? O alemão, maior número, o francês, que é ali mais ou menos um terço, uma minoria que fala italiano, mas justamente por conta de ser essa encruzilhada, né, de culturas ali.
E ainda tem a língua romanche, né, mas que é muito própria da Suíça, né?
Ah, eu tô falando que você tem causa própria, viu? Daqui a pouco você vai mandar que sabe falar essa
não,
coisa.
Não, eu não sei nada.
Ah, tá. O cristianismo diminuiu de presença na Suíça nesse período, e ele vai retornar só no século VII com a evangelização por monges irlandeses. E essa informação é importante porque o cristianismo e as guerras religiosas vão ter um papel muito grande na história da Suíça. Aí depois, posteriormente, a parte oriental da Suíça se tornou o Ducado da Suávia, parte do Ducado da Suávia dentro do Sacro Império, enquanto a parte ocidental se tornou parte da Burgúndia, que depois seria a parte que era parte do Império Franco e depois se tornaria parte do Reino da França, né? Então essa encruzilhada aí. Durante o período carolíngio, foram estabelecidas, o sistema feudal acabou, digamos assim, ganhando proeminência na Suíça e se tornando, digamos assim, a sementinha dos cantões que existem hoje na Suíça. Claro, isso aqui é um resumo bastante grande da história, né? Estamos aqui avançando por séculos, né? Basicamente uma narrativa. Então não é que assim, que os feudos resultaram nos cantões, mas é a semente, digamos assim. Os magiares, né, os húngaros, saquearam a Suíça no século X e foi na Suíça que o rei Otto I, que é o rei Otto, o grande do Sacro Império, derrotou a invasão magiar e aí a Suíça foi reintegrada ao Império com os cantões com independência, porém, crescentemente sob a influência habsburga, a influência austríaca. E essa influência austríaca, esse domínio austríaco, vai ser ali a base da grande lenda, do grande herói nacional suíço, que é o Guilherme Tell, que é o cara que tem que atirar com uma balestra numa maçã em cima da cabeça do próprio filho, para justamente contestar o domínio austríaco. E é ali que surge também a história do Barrete Frígio, né, que se torna um símbolo de republicanismo.
É, né, o símbolo da Revolução Francesa, está nas armas da Argentina, por exemplo.
E foi usado muito na República, na República Velha, né, na Primeira República Brasileira. Aí, no período aí já da Baixa Idade Média, a partir do século XIII, os cantões vão cada vez mais demandar independência e autonomia dos Habsburgo, e aí vão formar ali no século XIV a Federação Suíça, que é considerada ali uma das... A Confederação Suíça, desculpem. Que é considerada uma das repúblicas mais antigas do mundo, se a gente pensar que eles formam o núcleo do que hoje é a Suíça. Então, estamos falando de mais ou menos 800 anos da Suíça. Óbvio, né? Acaba sendo ali uma espécie de mito nacional, né? Uma narrativa nacional. Porém, estamos falando do... E aí, um marco importante, que é uma data cívica suíça, é a Batalha de Sempach, ou Sempach, de 1386, quando os suíços derrotam os Habsburgos, né? Então, aí, estabelecendo já uma grande autonomia dos suíços. E isso é refletido até hoje, porque quando as instituições do governo suíço e o parlamento suíço, eles elencam os cantões... Primeiro pelos chamados cantões antigos. Os cantões é como se fossem, né, as unidades dentro da Suíça.
Administrativas.
É, né? São as fronteiras invisíveis da Suíça. Sim. E como a gente vai ver, os cantões tiveram muita disputa entre si também. E são listados os 8 cantões originais dessa primeira confederação. As cidades-estados precedem os cantões. E aí os cantões que se entraram na confederação após 1481... vem depois em ordem histórica, não é em ordem alfabética, em ordem populacional, é em ordem de chegada, digamos assim. Então ali existe uma precedência histórica. Os 8 cantões estabeleceram, após estabelecer a sua independência, entraram em algumas guerras contra entidades estatais próximas, especialmente o Ducado de Milão, e aí expandiram o seu território, chegando mais ou menos o que é a Suíça atual. E aí, em 1523, temos um evento decisivo na história suíça. Quer dizer, né, na história europeia como um todo, né? Inclusive esse ano temos os 500 anos, né, das teses de Lutero, que ele não pregou na porta da catedral, porque, né, foram cartas que ele escreveu para o Papa, ninguém ia ler, porque as pessoas mal sabiam ler, ele não pregou ali na porta. Isso daí é uma alegoria, tá, gente? Não foi literal. Mas em 1523, um sacerdote influenciado pelo protestantismo da região de Münster chega à cidade, chega em Zurique, no caso, e passa a pregar o protestantismo, e aí o cantão de Zurique vai ser o primeiro a adotar a religião protestante. E aí nós teremos, basicamente, uma separação entre os cantões protestantes, Zurique, Berna, Basel e... Vai ter vários erros de pronúncia nesse programa, tá, gente? E Schaffhausen, enquanto Lucerna, Uri, Schwitz, Nidwalden, Zug, Friburgo e Solothurn permaneceram católicos. E dois outros cantões se dividiram internamente, entre católicos e protestantes. Entre, no início do século XVI, nós tivemos diversas guerras entre os cantões. Por quê? Porque normalmente cada cantão fazia outra religião ilegal, tornava, proibia outra religião, outra orientação, melhor dizendo. E foi formada três dietas dentro da Suíça. Olhem só que coisa de maluco. Quando eu digo dieta, é parlamento, né? Não é dieta alimentar. É baseada, novamente, eu odeio estereótipos, mas não dá para não pensar em chocolate. Infelizmente, a Lindt não quis patrocinar o programa. Mas nós tínhamos um parlamento protestante que se encontrava em Aarau, um parlamento católico que se formava em Lucerna e um parlamento abrangente, um parlamento que unia toda a Suíça, que normalmente se encontrava em Baden, que hoje é território alemão. Para manter a confederação. E aí, durante a Guerra dos 30 Anos, que foi a grande guerra religiosa dentro da Europa, né, foi talvez a principal guerra religiosa, apesar dessa divisão entre católicos e protestantes, a Suíça acabou não sendo muito influenciada pela guerra. Por quê? Porque mercenários suíços eram importantes para todos os exércitos. Então, ninguém queria que a Suíça se tornasse adepta apenas de um lado. Ficavam tanto católicos quanto protestantes ali tentando seduzir os suíços para e manter um equilíbrio, um equilíbrio não voluntário. Claro, todo mundo queria a Suíça para o seu lado, mas na ânsia de impedir que a Suíça fosse para o outro lado, por ser uma grande fonte, não só de soldados, mas também de... armamentos pela indústria ali do carvão mineral e tudo mais. Do minério de ferro. Então, a Suíça acabava fornecendo mercenários para ambos, para todos os exércitos envolvidos, basicamente. E é nesse contexto que surge a Guarda Suíça.
Que hoje faz a segurança da Santíssima Autoridade, né?
Exatamente, do Bispo de Roma, o Papa. Que assim, todo mundo conhece a Guarda Suíça por conta dos uniformes desenhados pelo Da Vinci, que são meio bizarros, né? E são bizarros não, né? São uniformes da Renascença, são usados até hoje.
E até na última Copa do Mundo, quando a Argentina eliminou a Suíça, nas oitavas de final, um chargista argentino fez uma alusão, né, ao Papa Francisco comemorando na frente da Guarda Suíça.
E pode ter acontecido, pode ter dado uma sacaneada ali.
Porque esse Papa aí não bate bem, né?
Ó, vai ter muito vídeo católico tratando, bravo
se tratando de futebol.
Ah, tá. Mas assim, primeiro, né, a Guarda Suíça hoje, eles treinam junto com as forças especiais italianas. Assim, aquele uniforme ali é para cerimônias. Quando eles acompanham o Papa ali, os caras sabem lutar corpo a corpo, tem armamento moderno.
É que nem os dragões da independência.
Eles são soldados.
Eles têm um treinamento bastante rígido.
E a Guarda Suíça foi estabelecida em 1506 pelo Papa Júlio II, quando a Santa Sé, né, ainda tinha seus exércitos. E hoje... os recrutas para a Guarda Suíça têm que ser homens suíços católicos que nunca se casaram entre 19 e 30 anos e que tenham, no mínimo, completado o treinamento básico do Exército Suíço. Para você ser voluntário à Guarda Suíça, e aí você vai, enfim, aprofundar o seu treinamento militar. Depois da Revolução Francesa, né? Ou seja, vamos aqui, a gente foi da Guerra dos 30 Anos para a Revolução Francesa, tá? A gente avançou basicamente 200 anos no tempo. Mas com a Revolução Francesa, a Suíça é invadida pela França em 1798. Por quê? Porque a Suíça foi um grande campo de batalha durante as guerras napoleônicas, porque ela era o ponto de encontro entre o Reino da Prússia, o Reino da Áustria e o Império Francês, a República, posteriormente Império Francês de Napoleão. Então, a Suíça acabou antecipadamente, digamos assim, sendo invadida pelos franceses, né, usando a retórica da guerra preemptiva, que não é tão nova assim quanto algumas pessoas pensam. E foi transformada na República Helvética, né, que era um estado cliente dos franceses. Suíços lutaram por todos os lados durante as guerras napoleônicas, tanto pela França, como pela Áustria, como pela Prússia. E a presença das ideias napoleônicas, das ideias da França revolucionária na Suíça, ela é um tema de debate e talvez até de ressentimento até hoje. Por quê? Por um lado, a França invadiu a Suíça, né? Foi uma agressão, ocupou a Suíça, colocou um governo favorável a si, tirou boa parte da independência dos cantões, do localismo, digamos assim, tanto que em 1803 o Napoleão teve que assinar o chamado ato de mediação, estabelecendo, restaurando parte da autonomia dos cantões. Teve muita perseguição contra os católicos, já que a Revolução Francesa, pelo caráter, porque a Igreja Católica ela era a base ideológica do absolutismo. Então não tinha como os franceses lutarem contra o absolutismo sem lutar contra essa base ideológica, no caso, a Igreja Católica. Então a Revolução Francesa ela tinha um forte caráter anticatólico, não anticristão, como algumas pessoas colocam, anticatólico. A Igreja Católica como poder temporal. Então, também teve essa perseguição anticatólica dentro da Suíça. Porém, todavia, entretanto, ao mesmo tempo, foi a primeira vez em que a Suíça foi unificada. Foi quando se criou, literalmente, a nacionalidade suíça, porque antes as pessoas eram naturais do seu cantão. A partir da formação da República Helvética, foi estabelecida a cidadania suíça. Todos eram iguais. E, quando eu digo todos eram iguais, diversas instituições feudais mais antigas, como direito nominal à terra, então vamos supor, você é um camponês, trabalha numa terra e parte da sua produção você tem que ceder à pessoa de estirpe da região que é historicamente proprietária daquela terra ou daquela floresta. Haviam propriedades municipais. Então, além disso, também foi estabelecido a separação de poderes, porque lembre-se, nós tínhamos ali a ideia de um parlamento com a presença dos protestantes, um parlamento com a presença dos católicos, isso foi, acabaram com esse critério religioso para representação política, e também outra coisa interessante, autorizou casamentos entre católicos e protestantes, que eram proibidos, unificou pesos e medidas, que cada cantão seguiu seu princípio, e aboliu tarifas internas. Porque, embora fosse uma confederação, se eu era, sei lá, de Zurique, e quero vender aqui o meu produto, eu não vou resistir, o meu canivete, para alguém de Berna, eu pagava o imposto do cantão de Berna. Então, foi com o estabelecimento da República Helvética que houve uma unificação suíça, embora tenha sido por meio da força, com repressão e com diminuição da autonomia interna. Após as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena reestabelece a completa independência da Suíça e as potências concordam em reconhecer uma neutralidade suíça. E, finalmente, a Suíça adquire 3 outros cantões que escolheram fazer parte da Suíça, Valais, Neuchâtel e Genebra, que agora fazem parte da Suíça e dá mais ou menos o tamanho que ela tem hoje. Após o Congresso de Viena de 1815, nós temos a ascensão do Partido Liberal da Suíça, onde ele era muito forte nos cantões protestantes. Foi adotada uma nova constituição que buscava equilibrar a centralização com a autonomia dos cantões, porém ela tinha forte um caráter, ela mantinha um caráter anticatólico, já que o partido era dominado pelos protestantes. Então, monastérios e conventos foram proibidos e católicos não podiam servir na educação, né? A educação jesuíta, por exemplo, né? Para ficar um exemplo tradicional muito comum no Brasil também. Então, os 7 cantões católicos formaram a Sonderbund, que a tradução seria Aliança Separada, e a Confederação Suíça, com 15 cantões, e 2 cantões declararam neutralidade. E aí tivemos, então, a Guerra de Sonderbund, a Guerra Civil Suíça, digamos assim, que durou basicamente algumas semanas, praticamente, duas, na verdade. A Confederação venceu com 86 mortos no total, apenas, né? Apenas no sentido, né, de que, convemos, né? 86 mortos, para a gente que é no Brasil, é um fim de semana, né? Não é exatamente uma guerra. 60 da Confederação, 26 da Sonderbund, porém, em 1848, foi então estabelecida uma nova Constituição Federal que acabou com a independência dos cantões, buscou muito da República Helvética, transformou a Suíça numa federação, baniu os jesuítas, porém estabeleceu ali um compromisso entre católicos e protestantes, a liberdade religiosa, e o banimento dos jesuítas só foi encerrado em 1973, quando 55% da população de 16 cantões, de 22 totais, aceitaram um referendo que modificava esse item da Constituição. E no último bloco, né, da Suíça atual, a gente vai falar um pouco dessa mania suíça de referendo. Mania entre aspas, né, porque é uma coisa muito que deve ser bastante elogiada.
Sim.
Então, assim, a Suíça, ela, se hoje ela é uma sociedade extremamente democrática, como a gente vai ver, se deve muito a esses choques internos, né? Lembrando que, e isso é um lembrete que eu sempre faço questão de fazer, até pelo momento político que a gente vive, tem muita gente que acha que o Estado laico foi algum iluminista que acordou e falou: como é que eu posso ferrar a igreja hoje? Já sei, vou criar a ideia do Estado laico. Porque, né, quero enfraquecer as igrejas. Eu odeio a igreja católica, eu odeio os protestantes. Não, a ideia de um Estado laico, um Estado que não interfere na religião das pessoas, não proíbe, por exemplo, se um protestante pode casar com um católico ou não, ele surge dos conflitos religiosos. Quando a Europa fica 200 anos se matando entre católico e protestante, e aí sim os iluministas vão olhar e falar: olha, então por que o Estado não passa a se distanciar da religião? E mais ainda, o Estado passa a ter um papel de articulador dessa relação. Olha, católico, se o protestante bater, eu vou bater nele. Se você bater nele, eu vou bater em você. Vocês não são protestantes ou católicos, vocês são franceses, vocês são suíços, ou o que for. Então, enfim, meu caro Matias, você fica à vontade para tocar o programa com o melhor que lhe adequar.
Sim, vamos passar agora para o futebol suíço, que também teve uma grande contribuição, né, para o esporte. O ferrolho.
O campo.
Bem, só para quem não entendeu, né, a referência que eu fiz no bloco anterior, o ferrolho suíço nada mais é do que a retranca, né? Os suíços perceberam a inaptidão deles para o futebol e fecharam a casinha, literalmente, né?
E aí deu certo, tanto que eles têm o recorde de, sim, mais tempo sem levar gol.
É, da Copa de 2006 a 2010, quando, né, na primeira ocasião foram eliminados no clean sheet, 4 jogos, nenhum gol sofrido.
Nos pênaltis. Que não contam.
Não contam. E 2010 foi eliminado na fase de grupos, mas tomou um gol só e ainda ganhou da campeã mundial, a Espanha, por 1-0, fechando a casinha.
Exatamente. A Espanha é campeã mundial, um negócio que nunca vai ser explicado.
Enfim.
Mas como é que surge o futebol na Suíça? No caso, ele acaba invertendo um pouco a lógica que a gente costuma ver aqui, que é trabalhadores ingleses, que normalmente vão, por exemplo, construir ferrovias no Brasil, levam o futebol para esse país. No caso suíço, foram estudantes ingleses da elite, né? Filhos de aristocratas, de nobre, lá o Lorde Passoquita, o quinto Earl de Lambreta. E aí ele manda seus filhos para estudar nos melhores colégios de Zurique. E aí eles levaram o futebol para a Suíça. E por conta aí da neutralidade suíça, rapidamente a Suíça acabou se tornando o centro da governança internacional do esporte, porque a Federação Suíça, a Associação de Futebol da Suíça, ela é uma das mais antigas do mundo, foi fundada já em 1895, e ela foi membro fundador da FIFA em 1904, E hoje a Suíça é sede da FIFA, né? E o ex-presidente, né?
E o atual também, o Sepp Blatter e o Gianni Infantino, ambos suíços.
Ah, o atual também é suíço, é. Que beleza.
Suíço-italiano, o outro suíço-francês.
A Suíça, por conta dessa neutralidade, né, ela é sede da FIFA, da Federação Internacional de Hockey no Gelo, do Comitê Olímpico Internacional, da Corte Arbitral do Esporte, da UEFA, dentre outros exemplos, e no próximo bloco a gente também vai ver outras instituições baseadas na Suíça, outras organizações internacionais baseadas na Suíça, por conta dessa neutralidade lá de 1815, e uma delas muito importante, como vocês vão ver. Então, assim, a história do futebol na Suíça ela acaba sendo um pouco autoexplicativo, né? Estudantes ingleses levaram o esporte para lá, pela sua neutralidade, acabou se tornando um centro de governança do esporte, e isso ajudou o esporte a se popularizar. Tanto que, no início das competições internacionais, que a Suíça tem os seus principais destaques no século XX, depois, basicamente, só no século XXI. Nas Olimpíadas de 1924, a Suíça vai ser prata, vai perder a final de 3-0 para o Uruguai, a Celeste Olímpica. A Suíça participou da Copa de 34, quando chegou nas quartas de final. Também chegou nas quartas de final em 38. Chegou nas quartas de final em 54, quando a Suíça sediou o torneio. Perdeu para a Áustria de 7-5.
Que pelada.
E a Suíça também jogou as Copas de 50, 62 e 66. Aí a Suíça só ia voltar para a Copa do Mundo em 1994, quando com a Suíça faz uma, digamos assim, uma reforma no seu futebol. Ela aponta um técnico inglês, o Roy Hodgson, em 1992, e aí qualifica-se para a Copa do Mundo em 1994, quando eles foram para as oitavas de final.
Lembrando que classificavam três na ocasião, quer dizer, os quatro melhores terceiros colocados se classificavam na ocasião.
E ainda eram 24 seleções. Ganhou da Romênia, que foi uma das sensações daquela Copa, né? Empatou com os Estados Unidos e aí nas oitavas perdeu de 3-0 da Espanha. A Suíça conseguiu ser eliminada pela Espanha duas vezes em Copa do Mundo. E aquela seleção tinha dois homens de destaque: o Ciriaco Sforza, volante, e o Stéphane Chapuis-Sa, que talvez seja o maior jogador da história suíça, o maior craque suíço. Ele que jogou muito tempo no Borussia Dortmund, no período da camisa marca texto do Borussia Dortmund.
Campeão europeu em 97.
Campeão europeu e campeão mundial em cima do Cruzeiro. O Chapuis-Sa estava naquele time, ele marcou mais de 100 gols pelo Borussia. E aí a Suíça voltou para a Copa em 2006 e 2014.
Ah, 2014.
De 2006 até 2014, desculpe. E 2006, em 2014, chegou nas finais. 2010, foi eliminado na fase de grupos. E aí mostra, como a gente sempre fala, né, como o futebol dialoga com a história e com a sociedade. Essa renascença, esse resgate do futebol suíço se deve, em parte, à presença muito grande de imigrantes e seus descendentes. Tanto que, na Copa de 2014, olhem só, na Copa de 2014... Dos 23 jogadores suíços que foram para a Copa, 8, ou seja, mais que um terço, eram kosovares ou bosniaques. Né? Ouçam nossa fronteira sobre a Bósnia, bosniaque é o bósnio muçulmano. E o atual técnico da Suíça é um bósnio suíço, é um bósnio que reside na Suíça desde 87, quando ainda era jogador, se naturalizou suíço. Ele tem passaporte da Suíça, da Croácia e da Bósnia, ou seja, ele pode entrar acho que em qualquer lugar do mundo, só escolher o mais conveniente ali no momento. O Petkovic, no caso, o nome do treinador, ele também foi campeão da Copa da Itália de 2013, quando foi treinador da Lazio. Então, assim, um terço da seleção suíça é de kosovares ou bosniaques, sejam nascidos na Suíça ou que foram pequenos para lá.
E um destaque também fora da Europa, né, que faz parte da atual seleção suíça, é o Gelson Fernandes, que é nascido em Cabo Verde, mas foi criado na Suíça, e foi ele o autor do gol da vitória sobre a Espanha em 2010.
Tem o Martin Dijuru também, sim, que eu não lembro agora onde ele nasceu, mas ele tem uma mãe acho que Senegal, acho que é senegalês, não tenho certeza. Na Eurocopa, a Suíça jogou em 96, em 2004, ou seja, a Suíça disputou seu primeiro Euro em 96, tá, gente? Foi sede em conjunto com a Áustria em 2008, e em 2016, que foi a primeira vez que chegou nas oitavas. Os recordes, assim, alguns recordes aqui, alguns destaques de jogadores, né? A gente falou do Chapuissá, do Sforza. O maior artilheiro da história da seleção suíça é o Alexander Frey, ruim pra caramba, pra falar o mínimo, né? Jogou 2001 a 2011, em 84 jogos, marcou 42 vezes.
Ou seja, a média de meio gol por
meio
jogo.
Gol, é uma média razoável.
Sim.
O que tem mais jogos é o Heinz Hermann. Foi um meia, jogou entre 79 e 91, 118 jogos, marcou 15 vezes. E o jogador que ainda defende a seleção, que tem mais jogos, é o Lichtsteiner, que joga na Juventus.
É o atual capitão também, justamente.
E ele tem 90 jogos desde 2006. A gente falou um pouco dos bósnios e dos kosovares. O Rakitic, que joga no Barcelona e na seleção croata, ele é nascido na Suíça. Embora, né, de nacionalidade croata. E tem um caso curioso, né, que é a mistura do Brasil com o Egito.
No,
né,
que no caso da Espanha com a Sérvia.
Isso, que é o zagueiro Felipe Senderos, que jogou no Arsenal durante um tempo. O Senderos é filho de um sérvio com uma espanhola. E detalhe, em 2009 ele se casou com a sua então namorada, iraniana, e eles têm dois filhos. Então, assim, os filhos dele têm...
Podem ter quatro passaportes.
É, eu acho que... Não, acho que eles têm todos os passaportes. Não sei, eles têm um passaporte super trunfo, assim, sabe? Só perde se o outro passaporte for A1. Então, né, e o Felipe Senderos foi um cara que jogou durante muito tempo também na seleção suíça.
E ele foi símbolo daquela seleção de 2006, que eu citei, que não sofreu gols, até por ele ser zagueiro. Mas por conta de um gol que ele fez... Se não me engano, contra Togo ou Coreia, agora me falha a memória.
Togo e Coreia são vizinhos, é fácil confundir.
Não, é que eram os dois outros times do grupo, além da França, que era a cabeça de chave. Mas que ele fez o gol e bateu a cabeça depois e comemorou sangrando. Então foi uma imagem muito marcante daquele Mundial.
Indo agora para o Suíção... O campeonato suíço, ele existe desde 1897, ele é um dos campeonatos mais antigos do mundo. Ele chamava Série A, depois virou Liga Nacional, depois atualmente é Superliga. Obviamente, em todo esse tempo ele tinha um caráter inicialmente semi-profissional, né, alguns times amadores, e ele é completamente profissional aí já nos últimos mais ou menos 30, 40 anos. O primeiro campeão, e é o maior campeão, é o Grasshopper. Que, lembrando, né, Grasshopper em inglês é gafanhoto.
É.
Não sei por que o time se chama gafanhoto. Ele ganhou 27 canecos, porém a última foi em 2003. O segundo maior campeão é o Basel, que ganhou 20 vezes, a primeira vez em 1953. Porém, ele, além de ser o atual campeão, ele é o atual octacampeão.
E tem uma curiosidade. O Juan Gramper, que é o fundador do Barcelona... É o fundador do Basel também, por isso que eles dividem
o Basel vem antes.
Ele fundou o Basel antes e depois foi fundar o... Na verdade, ele é Juan Gramper na Espanha, porque o nome dele é Johan Gramper.
E ambos os clubes são, né, azul e grená, como você disse.
Dividem as cores.
Então, assim, o Basel, os últimos oito suições foi o Basel que ganhou. E em terceiro vem o Servette. Com 17 títulos, de 1907, o último em 99. E aí, no nome dos clubes, vocês vão ver que fica muito claro, né? A gente tem o Servette, que é de origem francesa, tem o Grasshopper, que é de origem dos estudantes ingleses, o Basel tem uma fundação de alemães.
Tem o Lugano, que é italiano.
Não, ele é uruguaio.
O clube.
Se levantou. Outros 17 clubes foram campeões dos suíços. E duas vezes o campeonato teve um artilheiro brasileiro. O Sonny Anderson pelo Servette, com 20 gols em 92 e 93. E o Elber pelo Grasshopper, emprestado então pelo Milan, com 21 gols em 93 e 94. O Elber que depois teria muito sucesso no Bayern de Munique.
E de cabeça eu lembro dois outros jogadores brasileiros que jogaram na Suíça. O Mauro Galvão jogou no Sion. E o Túlio Maravilha, eu não me recordo o clube que ele atuou lá, até porque...
Ele atuou em todos os clubes do mundo.
Todos os clubes do mundo, mas ele também passou pela Suíça.
Salvo engano, o Dida também jogou na Suíça.
O goleiro?
Ele era do Milan, aí ele tinha sido emprestado para a Suíça, e aí depois ele foi reemprestado para o Corinthians. O Milan companhia do Cruzeiro.
Ele jogou no Lugano. Quer dizer, ele esteve no plantel, ele não atuou nenhum jogo.
Então, talvez por isso, né? Aí ele veio pro Corinthians, virou ídolo no Corinthians e depois virou ídolo do Milan, né? Porque o Milan comprou ele bastante novo. Atualmente o Suíção é disputado com 10 clubes e outros dois torneios aqui de.
E né? O Túlio Maravilha jogou pelo Sion, logo depois que ele saiu do Goiás e depois foi pro Botafogo.
Ele jogou no Sion entre o Goiás e o Botafogo?
Isso. Tá.
A Copa Suíça, que é disputada desde 1926. O Grasshopper tem 19 canecos, o Sion tem 13 e o Basel tem 12. E a Copa dos Alpes, que foi um torneio ali amistoso, disputado entre clubes suíços, italianos, franceses, alemães. Não tinha exatamente um critério, assim, eram os campeões de Copa, mas às vezes o campeão de Copa cedia vaga, porque era um campeonato amistoso. Foi disputado entre 1960 e 1987 e teve oito vezes teve um campeão suíço. Falando um pouquinho dos clubes, o Grasshopper foi fundado em 1886 por justamente um estudante inglês, o Tom Griffith, que usou cores baseadas no Blackburn Rovers, e a maioria dos estudantes que formaram o clube eram da Manchester Grammar School. O Servette foi fundado em 1890, que era e é o principal time da parte francesa da Suíça. O Basel, fundado em 1893, na parte alemã, e como você mencionou, né, tem aí uma. Né, é a sementinha do Barcelona.
E só me corrigindo, o nome original do John Gramper é Hans Gramper.
Que
inclusive o Barcelona e a Chapecoense estão jogando, enquanto a gente grava, o troféu John Gramper.
O Young Boys of Bern foi fundado em 1898 e o FC Sion em 1909. E aí nós temos duas grandes rivalidades no futebol suíço, que a maior dela é o derby de Zurique, entre o Grasshoppers e o FC Zurique, que embora não seja um time muito vencedor, por quê? Porque o Grasshopper é um time da elite da cidade e o FC Zurique é um time dos trabalhadores, é considerado o time, né? Então aí você tem uma questão social nessa rivalidade, e a única rivalidade suíça dentro da mesma cidade, dentro do mesmo cantão, dentro da mesma cidade. E tem o chamado derby da Suíça, que é o Young Boys de Berna contra o FC Basel, que são lados opostos, basicamente, na Suíça.
E que é o time do coração do Roger Federer. Inclusive, na semana passada, ele esteve na despedida do capitão da equipe, o Matias Delgado, argentino, que se aposentou recentemente.
Se, tirando futebolistas e tirando Roger Federer, me cite um esportista suíço. Tá.
Eu não acompanho as Olimpíadas de Inverno. Então.
Deve ter algum famoso no
esqui alpino.
No Jamaica abaixo de zero.
Ah, bobsled.
No bobsled. Falando do desempenho dos clubes.
Tem a Martina Hingis, que é suíça também, tenista.
Ah, tá. Droga. Falando do desempenho nos clubes da Europa, a Suíça chegou 4 vezes na semifinal, quer dizer, 3 vezes na final da Champions Cup, né, que era
a Copa dos Campeões da Europa, isso, a predecessora da atual Liga dos Campeões.
Exatamente. O primeiro foi o Young Boys em 59, o Young Boys de Berna, depois a FC Zurique em 62-63, quando perdeu para o Real Madrid, e 76-77, quando perdeu para o Liverpool. E o Basel chegou na semifinal da Europa League, né, a antiga Copa da UEFA, em 2012-2013.
E se eu não me engano, o lateral esquerdo, o Kleber, fez parte, eu acho, desse time.
Que jogou no Santos,
Santos, Inter. Corinthians, Inter. Nossa, não... O Kleber passou pelo Basel também. Não lembro agora se foi nessa campanha, mas foi nesse período.
E aí, para a gente fechar aqui o bloco de futebol, de propósito, né? Porque quando a gente pensa na Suíça, a gente pensa o quê? Né? Naquelas casas dos Alpes, todo mundo, né? Uma democracia muito forte, muito vigorosa, respeito, né? Uma pessoa muito educado. Mas um dos principais episódios de hooliganismo da história recente do futebol europeu foi na Suíça.
Sim, inclusive tem a ver com a música de encerramento do programa de hoje.
A chamada desgraça de Basel em 13 de maio de 2006. Por quê? Porque o FC Basel jogou contra o FC Zurich e ambos os times estavam empatados em primeiro lugar no Suíção. Então era como se fosse a final do campeonato. E aí, nos últimos minutos, o FC Zurich fez... Na verdade, o FC Basel estava um ponto na frente. Então, se o Basel empatasse, ele era campeão.
Sim.
Aí, estava 1-1, e nos últimos minutos, o Zurich fez 2-1. E aí, a torcida do Basel invadiu o campo, bateu nos torcedores do Zurich, bateu em atletas do Basel. Nossa. Tipo, eles não bateram nos times do outro time, bateram nos jogadores do próprio time. E teve várias dezenas de feridos, presos. Então, assim, quem quiser ver as imagens, tipo, os caras tomam o campo de assalto, assim. Então, fica aí, né, o registro, né, do hooliganismo suíço de um time tradicionalmente suíço, né, o FC Basel. Então, é isso.
Bem, passamos então agora para o mapa, né, para falar da atualidade aí do país e, como o Felipe já tinha citado, da importância geopolítica da Suíça para as relações internacionais.
O mapa.
Bem, Felipe, entrando no século XX em diante, o que temos para falar da Suíça?
Então, meu caro Matias, né, falando ainda um pouco ali, depois da formação da Confederação, a Suíça, no final do século XIX, ali no período da Segunda Revolução Industrial, vai passar por um período muito grande de industrialização, especialmente na indústria têxtil, e eu achei algumas coisas muito curiosas, que é o seguinte, as mulheres suíças, apesar, né, da gente ter falado da democracia suíça, de uma federação muito bem equilibrada, é uma democracia semidireta praticamente, as mulheres suíças só passaram a ter direito de voto em alguns cantões em 1959, em nível federal em 71, e teve um cantão de Appenzell-Innerrhoden, a pronúncia deve estar errada, que só instituiu o voto feminino em 1990. A primeira mulher que fez parte do Conselho Federal, que é um conselho de 7 membros, que é como se fosse a presidência, né? É como se fosse o executivo, né? O colegiado da Suíça, foi eleita apenas em 84, e a primeira presidente do conselho, que é a presidente de júri da Suíça, em 99, em 98. A Ruth Dreyfus. Só que, ao mesmo tempo, durante muito tempo, na Segunda Revolução Industrial, mais da metade das mulheres suíças trabalhavam fora. Elas respondiam por boa parte das suas rendas familiares. E o papel das mulheres suíças na força de trabalho entre o final do século XIX e as décadas de 1950 e 1960 diminuiu. Então houve ali uma questão muito curiosa no que concerne a presença da mulher na Suíça, na economia e na política. Porém, hoje está tudo aí normalizado, né? Como deve ser, né? Convenhamos. Durante o século XX, a Suíça passou por um período um período próspero, com a sementinha disso, é uma questão bastante, né, complicada, né, estabelecida no século XIX, né, primeiro a indústria de tecnologia, que tem origem, e aqui não é um estereótipo, é um fato, né, a indústria relojoeira suíça, né, que transformou algumas vilas suíças em verdadeiros centros industriais, e o mecanismo bancário na Suíça, né? O sistema bancário suíço, com o Banco Suíço de 62 e a Corporação de Bancos Suíços em 1872, né? 1862. Então, assim, fiquem atentos com essa sementinha. Aí, durante o século XX, o que vai acontecer? Durante o século XX, nós teremos duas das guerras mais destrutivas de todos os tempos, porém a Suíça vai manter a sua política de neutralidade. Porém, lembrando, não era uma neutralidade do tipo de chegar na fronteira e falar, olha, não entra aqui, não me ataca. Prevendo uma possível guerra, a Suíça criou seu exército nacional em 1907, fez uma expansão em 1911 E aí, quando a guerra começou, a Primeira Guerra Mundial, a Suíça tinha cerca de 250 mil soldados mobilizados, inclusive vindo aí das reservas. A Suíça não fez parte do conflito, e é uma política que existe até hoje, né? Todo homem suíço aos 18 anos tem que servir o exército, as mulheres são voluntárias, cerca de 2/3 dos jovens suíços fazem pelo menos a instrução militar básica, e o outro terço faz serviços alternativos, são os que rejeitam, os que não podem fazer, alguns por base religiosa. Todo ano, cerca de 20 mil pessoas recebem o treinamento militar básico, que dura 21 semanas, ou seja, estamos falando aí de basicamente cinco, seis meses. Os suíços, eles mantêm o seu equipamento pessoal, inclusive suas armas, em casa. Porém, ao contrário do que muita gente acha, eles não podem manter munição em casa, desde 2007. Então,
E não foi por esse motivo também que a Alemanha não atacou a Suíça, como muitos propagandistas do armamento defendem, né?
É, porque é um puta ladeirão.
Não, e não só isso, pela posição neutra da Suíça. Isso. Foi por isso que ela não foi invadida no contexto da Segunda Guerra Mundial.
Porque essa neutralidade interessa a todo mundo, como a gente vai ver um pouco aqui. É. E também porque, assim, questões, né, de qual o benefício estratégico, e você vai enfrentar um exército mobilizado. Não é que o cara vai sair, ele vai resistir uma invasão alemã dentro da sua casa. Existe um exército mobilizado como parte disso, né? Mas essa questão da posse ou não, e do porte ou não... Lembrando, posse e porte de arma devem ser tratados de coisas diferentes, de formas diferentes. E esse é outro assunto que, inclusive, eu e o Matias temos nossas eventuais divergências.
Isso.
O Matias, ele é um pacifista nato, eu sou uma pessoa violenta. Durante a Primeira Guerra Mundial, especula-se que cerca ali de 5% da população suíça chegou a ser mobilizada em algum momento. E durante a Primeira Guerra Mundial, a Suíça fazia fronteira com basicamente com as duas alianças, né? Com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, e com a França e com a Itália. Então a Suíça mobilizou suas tropas na fronteira. A população suíça falante de alemão chegou a fazer lobby para entrada na guerra do lado da Alemanha. Especula-se que teve mais de mil violações da fronteira suíça, com trocas de tiro, por acidente, enfim, de diversas questões assim. Durante a guerra...
Até porque não é uma fronteira de traçado fácil, né?
Direto. Foi acho que tropas de Liechtenstein. Recentemente, tipo, os caras estavam fazendo uma patrulha e quando eles viram, eles estavam na Suíça.
Inclusive tem times de Liechtenstein que jogam o campeonato suíço.
Suição, por favor. Durante a guerra foi onde essa questão da neutralidade ser inclusive valorizada. A gente tem três exemplos aqui, né? Na Primeira Guerra Mundial, fora os da Segunda. Primeiro, é onde estava o Lenin, né? O Vladimir Lenin, que ele estava lá. Ele estava auto-exilado da Rússia desde 1900, depois de cumprir um exílio forçado na Sibéria. E ele estava na Suíça porque a sua esposa ia realizar uma cirurgia e ele não conseguia sair da Suíça. Porém, foi da Suíça que ele produziu diversos materiais criticando a guerra, criticando o que ele via como uma guerra imperialista. E aí, ele ficou na Suíça até 1917, quando então ele foi enviado para a Rússia. Muitas pessoas dizem, existe, né, uma discussão grande sobre isso, é muito provável, né? Com conivência, digamos assim, do Império Alemão, porque, né, pra ir da Suíça para a Rússia tem que passar pela Alemanha, não tem teletransporte. E aí ele foi para a Rússia para continuar suas atividades revolucionárias, e os alemães esperavam que isso fizesse com que a Rússia saísse da guerra, o que de fato aconteceu. Segundo, outro exemplo dessa neutralidade suíça ser bem... Então, assim, estamos falando de um cara que era indesejado na Rússia, que podia ser interessante para a Alemanha, então deixa ele ali na Suíça e até a hora que for conveniente. O segundo exemplo foi quando um político suíço tentou negociar uma paz entre a Alemanha e a Rússia até por questões também idealistas. Aí ele foi repreendido pelo governo suíço, após críticas dos aliados, que isso violaria a neutralidade suíça, e aí a Suíça retirou dele qualquer autoridade de fazer alguma negociação. E durante a Primeira Guerra Mundial, a Suíça aceitou mais de 68 mil prisioneiros de guerra feridos para serem tratados. E assim, prisioneiros de guerra britânicos, franceses, alemães e austríacos, todos os lados. Por quê? Porque você, vamos supor, você é o francês. Você capturou um soldado alemão. Você tem que manter ele como prisioneiro de guerra. Só que esse cara tem um ferimento à bala. Então você tem que gastar material médico, gastar dinheiro, dar atenção para um prisioneiro de guerra do outro país. Só que pelas leis internacionais, você não pode simplesmente matar o cara, jogar o cara numa vala, alguma coisa assim. Então o que, que você fazia? Você mandava ele para a Suíça. E aí entra a coisa que a gente falou no bloco do futebol. A Suíça é a sede da Cruz Vermelha, por conta dessa política de neutralidade, que, repito, é bem-vinda por todos, então isso que garante a neutralidade suíça, a conveniência. Tanto que a bandeira da Cruz Vermelha é a inversão da bandeira da Suíça. A Suíça depois vai ser sede da Liga das Nações, de várias agências e comissariados da ONU, da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, Fórum Econômico Mundial, dos Médicos Sem Fronteiras. A Suíça é sede da IMCA, Associação Cristã de Moços.
E do Congresso da Internacional de Federações Anarquistas.
Não é meio contraditório?
Não.
Tá bom.
Porque tem a Federação do Jura, que é uma seção anarquista anti-autoritária da Primeira Internacional, que foi baseada principalmente nos relojoeiros das montanhas do Jura, na Suíça.
Olha só, não sabia de nada disso. A Suíça é onde foram assinadas uma cacetada, eu coloquei no roteiro esse tema, tá, gente? Uma cacetada de convenções, acordos, protocolos de Genebra, de Zurique e, principalmente, a Suíça é sede da Associação Internacional de Fragrâncias, que perfume, reúne toda a indústria de perfume do mundo. Então, assim, sem a Suíça não há perfume. Sem a Suíça você estaria fedido. Falando sério agora, né, voltando a falar sério, então, assim, no período entre guerras, Liechtenstein declara sua independência da Áustria após a Primeira Guerra Mundial e entra numa união monetária e aduaneira com a Suíça, o que isso é visto por muita gente, o que garante a dependência de Liechtenstein ali no Entre Guerras e Segunda Guerra Mundial. Em 1934, e aí depois a gente vai falar um pouquinho disso, né? É aprovado o Ato Bancário Suíço, que, além, né, como a gente viu, o núcleo do sistema bancário suíço vem lá do século XIX. Só que esse vai ser o ato que vai permitir contas numeradas, anônimas, nos bancos suíços. Então, o que acontece? Inicialmente, e dizem que isso fez parte do lobby para esse ato, ele foi criado para permitir que os alemães suíços, os suíço-alemães, pudessem, entre aspas, esconder o seu dinheiro, sua propriedade, enfim, o que for, do Terceiro Reich. E isso incluiria a proteção de judeus. Só que a gente vai ver que tem uma polêmica maior aí, a gente vai falar um pouco mais desse sistema bancário. Durante a década de 1930, a Suíça novamente expandiu e consolidou suas forças armadas, já prevendo uma possível guerra, e começou uma coisa... Eu vou tentar falar esse nome só de zoeira, cara. Geistige Landesverdigung, a defesa do espírito nacional, que era basicamente o seguinte: a Suíça provar, entre aspas, que existe uma cultura suíça, uma identidade nacional própria, já que o discurso das potências nacionalistas, nazifascistas, vizinhas era: olha, a Suíça não existe, a Suíça, né, tem uma parte da Suíça que é alemã, que nem os Sudetos, eles têm que fazer parte da Alemanha. Olha, tem uma parte da Suíça que fala italiano, eles têm que fazer parte da Itália. Então houve a afirmação da nacionalidade suíça. Com o início da guerra, a Suíça faz a sua maior mobilização da história, com 430 mil tropas de combate e 210 mil de apoio, e foi criado um plano para uma possível invasão, de quem quer que fosse, de criar uma guerrilha nos Alpes, chamado de Reduto Nacional. Durante a guerra, nós tivemos diversas invasões do espaço aéreo suíço por todo mundo, por alemães, americanos, britânicos, seja por acidente, ou então, por exemplo, o avião estava com algum problema, ele pousava na Suíça, fazia um pouso forçado na Suíça porque era território neutro. A Suíça abateu diversos aviões, tanto alemães quanto dos aliados. Os aliados bombardearam, entre aspas, acidentalmente uma cidade suíça. Eu coloquei aspas porque, coincidentemente, eles bombardearam uma fábrica de armamentos, né? Então tem gente que especula que não foi tão acidente assim. Nesse caso, o bombardeio da cidade de Schaffhausen, em 1º de abril de 1944, deixou pelo menos 40 pessoas mortas. Repito, vários aviões, tanto aliados quanto alemães, foram abatidos. E, durante a guerra, a Suíça recebeu mais de 300 mil refugiados e foi palco de diversas conversas centrais, de conversas secretas, desculpem, de tentativas de paz, tentativas de negociação. Por exemplo, são em Genebra que ocorrem as primeiras propostas de paz de Hitler para o Reino Unido depois da queda da França. Vai ser na Suíça que o escritório de serviços estratégicos, que é o antecessor da CIA, né, a OSS, quem assistiu Bastardos Inglórios sabe do que eu estou falando, né, OSS. Vai ser na Suíça que eles vão estabelecer a sua sede, porque dali você conseguia espionar todo mundo, ter uma comunicação mediada, extraoficial. E durante a guerra, o que acontece? O marco suíço, o franco suíço, era uma das moedas mais valiosas do mundo, e por isso ele era
um lastro.
É, um lastro. Ele era uma moeda facilmente convertível. Então todo mundo queria franco suíço para fazer suas compras por aí. Entre 1940 e 1945, o Reichsbank, né, o Banco Central do Reich, vendeu ouro aos bancos suíços em troca de cerca de 1,3 bilhão de francos suíços. Vocês imaginem o que é 1 bilhão de francos suíços da moeda de 1940. Quanto deve valer hoje, né, com inflação e bababá. E isso era usado para comprar materiais estratégicos, como petróleo, de países neutros. E boa parte dessa grana era de bancos dos países ocupados. Então eles iam lá, pegavam o ouro do Banco Central polonês, vendiam para os bancos suíços de forma anônima, os bancos suíços davam o franco suíço, e aí os alemães usavam franco suíço para comprar petróleo no mercado internacional. E pelo menos 581 mil francos foram de ouro tomado de vítimas do Holocausto. Objetos de ouro, joias, dentes de ouro dos cadáveres. E isso ficou muito à tona porque em 2002 saiu o resultado de da chamada Comissão Bergier, que foi derivada de um processo, um class action, né, que é um processo em nome de uma comunidade, de um nome de um número, um coletivo de pessoas, no caso judeus e seus descendentes, no Brooklyn, em Nova York, dizendo que o governo suíço foi conivente com o Holocausto e tinha ouro roubado dos judeus na Suíça. E aí essa comissão Bergier, que foi um painel independente, chegou à conclusão de que pelo menos, repito, mais de 500 mil de francos suíços da Segunda Guerra foram de ouro de vítimas do Holocausto, e que a Suíça serviu, além disso, de um ponto de venda de arte saqueada dos países ocupados, de obras de arte dos países ocupados. Então, assim, a neutralidade suíça, ela era bastante conveniente para todo mundo. E aí entra, né, um ponto muito importante, ainda mais com os recentes Panama Papers, que tinham... Os Panama Papers, não. Antes dele teve o HSBC Leaks, né, que inclusive gerou o fim das contas numeradas na Suíça. Hoje não pode mais. Muito do crescimento econômico da Suíça no final do século XIX e século XX foi devido ao seu sistema bancário. Só que um sistema bancário, muitas vezes conivente com ações criminosas, desde as mais horrendas, como usar ouro de vítima do Holocausto, desde as... Né, um abraço aí para as câmaras dos deputados. E como lavanderia, A Suíça, durante muito tempo, foi a grande lavanderia da Europa. Porque, assim, em vez de você ter que mandar...
E do terceiro mundo também.
É, não, sim, mas é. Né, da Europa no sentido de na Europa.
Ah, sim,
né?
Ah, tá.
Hoje é Luxemburgo. Pois é. Mas, então, assim, tem uma, acaba tendo aí uma discussão ética sobre esse crescimento da economia suíça na base do seu sistema bancário. A gente, né, no podcast Xadrez Herbal, a gente já fez alguns posts sobre isso, Panama Leaks, tudo mais, Panama Papers, HSBC Leaks. Tem um texto lá no Xadrez Herbal que eu fiz exclusivamente sobre o HSBC Leaks. E continuando, né, aqui falando dos momentos mais recentes da Suíça. A Suíça, durante a Guerra Fria, chegou a perseguir armas nucleares, porque ela achava que era essa a maneira, durante a Guerra Fria, de manter a sua política de neutralidade. Porém, eles acharam o projeto muito caro e acabaram abandonando o projeto no final da década de 1960 e, de vez, em 1988, quando eles proibiram qualquer teste nuclear por parte da Suíça. A partir da década de 1980, começaram a chegar os primeiros imigrantes da região da Iugoslávia, inicialmente trabalhadores fabris, pesquisadores, porém, com as guerras da Iugoslávia, essa imigração cresceu muito, especialmente, muitas vezes, sob a ideia de reunião familiar, porque, assim, o seu filho viajou da Iugoslávia para a Suíça na década de 80 para trabalhar numa fábrica, para trabalhar numa indústria, porque ele é químico, pesquisador, e foi trabalhar lá num laboratório suíço. E aí começa a guerra da Iugoslávia, e aí seu próprio filho vai lá e fala, ó, pro governo suíço, olha, eu queria, né, meus direito de entrada dos meus pais, reunião familiar, situação calamitosa. Então especula-se que hoje cerca de 6,5% da população suíça é de origem da antiga Iugoslávia e seus descendentes. Mais da metade, cerca de metade desse número é de kosovares e macedônios. E a outra metade acabam sendo ali, principalmente sérvios e bosniaques, e uma minoria de croatas e eslovenos. Então, assim, essa migração que a gente tem, final da década de 1980, década de 1990, hoje resulta em um terço da seleção de futebol suíço, mostrando aí a ligação visceral entre sociedade e futebol. A Suíça não faz parte da União Europeia, a sua população rejeitou isso duas vezes em referendos. Em 92, o não venceu com 50,3% dos votos, quase empate. E em 2001 já foi uma lavada, 76,8%. A Suíça, ela é toda cercada de União Europeia, então as relações entre Suíça e União Europeia são bastante importantes. Então, por exemplo, a Suíça faz parte do Acordo Schengen, né, de livre trânsito, tem um acordo bilateral de temas comerciais, e aí entra no... Né, a gente viu que a relação com a União Europeia ela passou por referendos, por votação popular. E a Suíça é considerada uma república semidireta. Por que semidireta? Porque, né, ela não chega a ser direta, porque ainda você tem um parte de representantes delegados. Matias, você tem um roteiro, então você vai poder colar, mas desde 1848, imagina que você não tem um roteiro, quantos referendos ou plebiscitos você acha que já foram realizados na Suíça?
Nossa, tá na casa
em 170 anos.
170 anos? Putz, está na casa das centenas.
134. É. Em 170 anos foram 134 referendos ou plebiscitos. E detalhe, se o parlamento aprova uma lei, a população tem 100 dias para coletar 50 mil assinaturas de eleitores. Se eles conseguirem, aquela lei vai para um plebiscito.
Então é como se o Avaz funcionasse na
Suíça. É mais ou menos isso. É como se o Avaz funcionasse. Desculpa, 50 mil assinaturas de pelo menos 8 cantões diferentes.
Ah, tá.
E se um grupo coletar 100 mil assinaturas de eleitores em até 18 meses... eles podem propor um texto de uma lei ao Conselho Federal. Se o Conselho Federal e a Assembleia Federal fizerem uma contraproposta, tem que ir para um referendo. Se o parlamento aceitar, vira lei. Então, assim, é um mecanismo quase direto mesmo.
De participação democracia. Direta, sim.
Exatamente. É. Hoje, a Suíça tem 8 milhões e 400 mil pessoas, tem 4 idiomas oficiais. O alemão, que é falado por 63%, o francês por 22%, italianos 8%, e o romanche, que você mencionou ainda, né, que é falado por 0,5%. 38% da população suíça é católica, 29% é protestante, 9,5% são não afiliados, eu não entendi, acho que são cristãos sem uma denominação definida, 7% de ateus, 5,5% de agnósticos e 5% de muçulmanos. O PIB é de 651 bilhões de dólares, a 19ª maior economia do mundo, porém o PIB per capita é de 78 mil dólares, a 2ª maior renda per capita do mundo. O IDH é de 939, o 2º maior do mundo, né? E o modelo de governo é uma democracia federal, uma república parlamentar federal semidireta. Então tá aí, né, a ficha da Suíça, e muito provavelmente eu desconfio que esse poder da democracia, esse poder de consulta popular, esse poder de mobilização popular, tem alguma coisa a ver com esses índices, de, especialmente de IDH, bastante altos.
Ah, não, eu acho que você está vendo pelo em ovo.
Claro que a economia, como a gente falou, tem um pouco aí, né, de um fluxo meio, né,
suspeito.
Meio suspeito de dinheiro. Mas o IDH ser muito alto, eu acho que democracia, né, ou consulta popular, ouvir o povo, tem alguma coisa a ver, né? Inclusive, numa semana em que teve deputado dizendo que a Câmara dos Deputados não é para ouvir o povo. Ela não é um cartório que carimba tudo que o povo quer.
Tá certo, então. Esse sabe muito bem o que está fazendo.
Pois é.
Felipe, considerações finais?
Olha, Matias, novamente agradecer todo mundo que nos apoia, todo mundo que nos sentiu falta, todo mundo que compreendeu essa ausência. Novamente aí, no, o app Goleiro de Aluguel, mais um jabazinho. E vamos antecipar a minha dica cultural, vai ser um filme meio chavão, meio clichê mesmo, mas o filme O Milagre de Berna, que se passa na Copa do Mundo da Suíça, conta a história da seleção alemã, né, que era a Azarona e foi campeã, porém se passa na Suíça, tem um pouco da questão dos suíços falantes de alemão.
Então... o nome é Milagre de Berna, mas o filme não cita a Batalha de Berna, que foi justamente o jogo entre Brasil e Hungria, que foi raivoso, assim, inclusive.
Foi porradaria.
Até jornalista brasileiro se envolveu na porrada.
E como complemento, né, uma que você também chancela, tem o Asterix.
Sim.
Que não é só dica cultural, mas Asterix. Nunca é tarde para recomendar Asterix.
Bem, os ouvintes me conhecem como Matias Pinto, né? Daí o Felipe citou bastante, né? Falar que eu estaria advogando em causa própria em relação à Suíça, já que o meu avô materno, né, chamava-se Radion Schuller, de família suíça, inclusive da primeira leva de imigrantes suíços, né? Então é um parentesco bem distante, mas era o sobrenome do meu avô materno, cuja família veio do cantão de Friburgo, na Suíça, e fundou a cidade de Nova Friburgo, ali na Serra Fluminense, né? E com autorização do rei Dom João VI, inclusive foi a primeira colônia, né, autorizada pelo Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Então eu vou recomendar o livro A Gênese de Nova Friburgo, Imigração e Colonização Suíça no Brasil, de 1817 a 1827, do Martin Nicolin, falando um pouco aí da presença suíça no Brasil. E a música de encerramento, como eu falei, tem a ver com o hooliganismo, né? Na Suíça. A gente vai ouvir a banda de Basel, Vanilla Muffins, com o tema The Drug.
Bolinho de baunilha. A banda chama Bolinho de Baunilha.
Isso
cê
mesmo.
Você escolhe cada coisa, mano.
Com a música The Drug is Football. Going to town, just to see what's down. Every day is
Drunk is football. We're living drunk is all.